Muito bem, vamos então retomar os nossos trabalhos. Queria, antes de mais, agradecer a presença do Sr. Presidente da Comissão de Vencimentos da TAP na nossa reunião. Nós vamos ter uma audição utilizando a grelha B. A grelha B tem para cada um dos seus deputados 3 minutos para a intervenção das questões. O Sr. Doutor não vai fazer a intervenção inicial e é em pergunta-resposta. Hoje, se não me falha a memória, começa deputados do Grupo Parlamentar do PS. Senhora Deputada Rita Borges Madeira, faz favor, tenha a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Tiago Gonçalves de Aires Mateus. Sr. Doutor, só para esclarecer, relativamente à fixação de remunerações, a Comissão de Vencimentos pronuncia-se apenas sobre as remunerações dos órgãos sociais da TAP. Confirma?
Confirmo, Sr. Deputado.
Remunerações ou prémios relativos a funcionários ou diretores da TAP não se enquadram nas competências da Comissão de Vencimento, correto?
Não se enquadram.
Em 2016, qual era a remuneração fixa do CEO Fernando Pinto e dos restantes membros da Comissão Executiva?
Senhora Deputada, se me permitir que consulte as minhas notas. 2016, refere. Uma ata, que é a primeira da Comissão de Vencimentos, datada de 3 de março de 2016, fixa a remuneração fixa anual, passa a repetição do engenheiro Fernando Pinto, a remuneração base em 560 mil euros, subsídio de residência 96 mil euros, e depois uma remuneração variável que posso decompor.
Para perguntar?
Já agora, se faz favor.
A decomposição da remuneração variável. Prémio de desempenho anual até 75% da remuneração base estabelecida na linha A do número 1.1, que foi aquela que eu referi anteriormente, em caso de cumprimento dos objetivos constantes do quadro de objetivos a aprovar pela Comissão de Vencimentos, doravante designado por quadro de objetivos 2016, calculado nos seguintes termos. A linha 1, 80% em caso de cumprimento dos objetivos específicos anuais da sociedade, de acordo com o quadro de objetivos 2016. E, 2, 20% em caso de cumprimento dos objetivos pessoais, de acordo com o quadro de objetivos 2016. A linha B, plano de incentivos de longo prazo, a definir pela Assembleia Geral da Sociedade.
Muito obrigada. E dos restantes membros da Comissão Executiva, da mesma data?
Temos em seguida, na ata que estou a ver, só uma precisão, Sra. Deputada, embora não tenha sido uma pergunta, eu não participava nesta Comissão de Vencimentos, isto são atas que me são fornecidas como passagem de pasta quando eu tomo posse na Comissão de Vencimentos a 24 de junho de 2021. Remuneração fixa anual, agora passando para Maximilian Otto Urban, que é comumente chamado Trey Urban. Remuneração fixa anual. Remuneração base 420 mil euros, subsídio de residência 60 mil euros. Relativamente à variável, não é preciso.
Pergunta.
Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade também por ler as atas e queria lhe perguntar qual era a remuneração fixa de Antonaldo Neves como CEO da TAP. Basta a fixa.
Nesta data, eu tenho não. Ideia de memória que foi alterada, mas segundo esta ata, a remuneração... Não, nesta data, peço desculpa, confundi com o engenheiro Fernando Pinto. Deixe-me só pesquisar, eu penso que se trata da ata número 6. Remuneração fixa anual, já agora, a ata número 6 é do dia 12 de junho de 2018. A remuneração fixa anual do também engenheiro Antonaldo de Grandejão Trancoso Neves é a remuneração base 630 mil euros, subsídio de residência 96 mil euros, subsídio de frequência escolar até 18.500 euros por dependente e depois remuneração variável.
estou a fazer. Muito obrigada. Portanto, cerca de 745 mil euros anuais. Qual o valor da remuneração fixa da CEO engenheira Christine Weidner?
Responder.
Isso já se trata da ata número 13, já no contexto do meu mandato e dos meus colegas, demais membros. A ata é do dia 11 de agosto de 2021 e no ponto número 1, que delibera sobre as remunerações dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, encontramos fixada a remuneração base anual para a engenheira Christine Romier-Weidner, remuneração base anual de 504 mil euros. O subsídio de residência anual no valor de até 30 mil euros e benefícios sociais.
Para perguntar?
Muito obrigada. E dos restantes membros da Comissão Executiva nesta altura?
Responder.
Sílvia Mosquera Gonzalez, remuneração base anual de 350 mil euros, sujeitando-a ao corte que está mencionado acima nesta ata, de 30% enquanto durar a execução do plano de reestruturação. Ou seja, isto corresponde a uma remuneração base anual fixa de 245 mil euros. Subsídio de residência no valor anual de até 30 mil euros. Subsídio de frequência escolar no valor anual de até 15 mil euros. E benefícios sociais.
Para perguntar.
Eu vou concluir que os outros membros da Comissão Executiva têm exatamente os mesmos rendimentos, correto?
Confirmo.
Podemos então concluir que os administradores da TAP, após 2020, tinham e têm uma remuneração inferior aos antigos administradores como Fernando Pinto, Altonaldo Neves ou David Pedrosa. Com a aprovação do plano de reestruturação, houve um corte de 30% na componente fixa da remuneração dos administradores. Relativamente à componente variável e aos prémios, houve alguma decisão específica por parte da Comissão de Vencimento?
Responder.
Não, Sra. Deputada, a única deliberação específica é precisamente a de não deliberar a fixação de remuneração variável, porquanto não se encontrava aprovado o plano de reestruturação e é isso que está deliberado, não foi fixado.
Para perguntar.
Mas, entretanto, o plano de reestruturação já está aprovado, ele impede essa tomada de decisão ou condiciona a atribuição de prémios?
Responder.
Sra. Deputada, de acordo com o entendimento da Comissão de Vencimentos, que, como sabe, é um órgão colegial, mas eu adiro a esta leitura, a remuneração variável só pode ser fixada havendo contratos de gestão. Nos termos do Estatuto de Gestor Público, está bem claro, está tipificado qual é que é o conteúdo dos contratos de gestão que devem ser celebrados com os gestores públicos. Com relevo para a análise dessa situação, existe também uma portaria de 23 de dezembro de 2021 que fixa não só o conteúdo típico dos contratos de gestão, até tem uma minuta anexa, como, talvez com mais interesse para a resposta à questão, tem critérios relativamente à remuneração variável dos gestores públicos.
Perguntar?
Muito obrigada. Soutor, temos aqui uma dúvida. Na reunião de 22, e uma vez que tem acesso aí às atas, na reunião do dia 22 de setembro de 2021, a Comissão de Vencimentos registra em ato o seguinte, e passo a ler. Atendendo à atual estrutura societária do Grupo TAP, é parecer da Comissão de Vencimentos que a referida norma, e a referida norma é o número 3 do artigo 2 do Decreto-Lei 39B-2020, 16 de julho, parece não habilitar atualmente a aplicação daquela exceção ao Estatuto de Gestor Público a outras empresas do Grupo que não a TAP-SGPS, pelo que foi deliberado proceder à necessária articulação, tendo em vista a aclaração ou a resolução da presente questão. Qual era a dúvida? Sabe-me responder?
Peço imensa desculpa, Sr. Deputado. Está-se a referir a uma ata de 22 de julho de 2021, é isso?
Correto.
Ata número 12. Sim, a questão, isso foi a primeira análise, enfim, dos primeiros confrontos que a Comissão de Vencimentos teve com estes temas, e cedo nos apercebemos que as exceções que tinham sido aprovadas ao Estatuto de Gestor Público tinham sido apenas à TAP-SGPS e não à TAP-SA. E as exceções ao Estatuto de Gestor Público, como dizem respeito à matéria remuneratória, foi chamada a atenção, para isso nesta primeira ata.
Perguntar?
Muito obrigada. Eu faço esta pergunta porque em junho de 2021, um mês antes, a TAP pede um esclarecimento sobre a aplicação do Estatuto do Gestor Público e as suas exceções, que esclarece exatamente as dúvidas que foram apresentadas nessa reunião. Tem conhecimento disso?
Responder.
De memória, não, Sr. Deputado, não que me recordo.
Para perguntar?
Então não tenho conhecimento, mas mas provavelmente seria, acha normal que deveria ter sido facultada à Comissão de Vencimentos um esclarecimento que a TAP tinha pedido anteriormente, exatamente sobre as dúvidas que um mês depois a Comissão de Vencimentos questionou.
Responder.
Peço só um segundo para consultar e-mails que terei eventualmente trocado com a TAP e que tenho aqui contemporâneos dessa ata número 12. Primeiro e-mail, tenho registro, 14 de julho, da Secretária da Sociedade, Sociedade aqui, refirma à TAP. Não refere essa questão e contém em anexo dois contratos, mas não refere essa questão. O e-mail seguinte, também não. Não, Sr. Deputado, a minha memória e o meu arquivo, a não ser que ele esteja incompleto, dizem-me que não.
Então não tem conhecimento. Se não conhece o documento, também não sabe, e nós também só soubemos agora há pouco tempo, que curiosamente o documento é elaborado exatamente pelo mesmo advogado que 6 meses depois está a prestar assessoria à ex-CEO da TAP no processo de saída da senhora engenheira Alexandra Reis. Já sabemos que no quadro da reestruturação da TAP, a TAP definiu regras muito restritas sobre as remunerações variáveis dos membros da Comissão Executiva. No entanto, importa perceber o que é que aconteceu anteriormente. A CMVM detectou inconsistências no relatório societário em que antigos administradores, nomeadamente Antonaldo Neves, Fernando Pinto e Maximiliano Urban, receberam a título de prémios salariais, acordos de pré-reforma e contratos de consultoria de cerca de 10 milhões de euros. Considera que o recurso a este tipo de expediente é uma forma de contornar as competências da Comissão de Vencimento na fixação das remunerações, para além de uma clara violação aos deveres de transparência a que estão obrigados os órgãos sociais das empresas?
Para responder.
Se bem entendi a sua pergunta, Sra. Deputada, no pressuposto de sejam empresas sujeitas ao Estatuto das Empresas Públicas, parece-me uma situação de evitar transparência. Não era. Isso no contexto puramente privado, eu acho que tem de ser os acionistas das empresas a determinar qual é que é a estrutura remuneratória e a forma como elas são. Como elas são otorgadas. No contexto público, parecer-me inadmissível, sim.
Muito obrigado. Usa agora da palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Doutor e felicito a forma assertiva e rápida com que conseguiu responder às perguntas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Começo por uma primeira pergunta. Na última semana, teve algum contacto com o Dr. Miguel Cruz ou com algum membro do Governo ou dos gabinetes, ou com algum deputado do Partido Socialista?
Não, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
A 27 de agosto há um mail da doutora Ana Malheiro para a doutora Cristina Widner, que diz o seguinte. Cara Cristina, finalmente a Comissão de Vencimentos decidiu sobre a sua remuneração de acordo com as condições infra, que reproduzem parcialmente as condições vertidas no seu contrato. Remuneração fixa 504 mil euros ano, despesas com alojamento até 30 mil euros e benefícios sociais. Diz ainda, eles ainda não resolveram no que diz respeito à remuneração variável, embora tenham uma cópia do seu contrato, e também informaram que isto tem que ser adiado porque o plano de reestruturação ainda não foi aprovado. Primeira conclusão que se pode retirar. Havia um contrato com Christine Widner, o mesmo tinha uma componente variável, e este contrato estava assinado pela TAP, mas não estava ratificado pela Comissão de Vencimentos, correto?
Responder.
Correto, Sr. Deputado.
Para perguntar.
Há um segundo e-mail, a 27 de agosto, em que Christine responde a Ana Malheiro e que diz o seguinte. Estou muito confusa, não compreendo esta mensagem e o seu valor legal, uma vez que eu tenho o contrato. Seria possível dar-me uma explicação? Segunda conclusão, para Christine, tudo parece confuso, uma vez que o contrato já é bónus, correto? Tem conhecimento disto?
Responder.
Não tinha conhecimento dessa troca de correspondência, não, Sr. Deputado.
Para perguntar?
E do bónus?
Responder.
Recebi o contrato, no e-mail que aqui fiz referência há pouco, que tinha os tais dois contratos em anexo. Recebemos a Comissão de Vencimentos cópia desses contratos a 14 de julho de 2021, à noite, 20h47. E depois analisámo-lo, não me recordo quando, mas nos dias seguintes, com certeza.
No dia 27 de agosto, há um terceiro e-mail da Ana Malheiro para Cristina, que diz que parece ter sido feito para ter sido feito decentemente, o seu contrato deveria ter sido assinado pelos acionistas. A Comissão de Vencimento está a atuar em seu nome, dos acionistas. Como membro da administração e no nosso modelo de governança, todas as condições fixas e variáveis e outros benefícios têm que ser definidos pela Comissão de Vencimento. Eles não estão a dizer que não vão concordar em replicar as condições acordadas, mas não o querem fazer agora. Parece haver aqui uma intencionalidade, claramente, em não divulgar este contrato, uma vez que ele teria que ir à Assembleia Geral e as suas condições, obviamente, seriam do conhecimento público. Confirma?
A parte final não confirmo, Sr. Deputado. O que a Comissão de Vencimentos pensou e deliberou sobre o assunto foi-nos enviado um contrato, está assinado, presumimos que ele é válido, e então temos de ver de que forma é que as coisas são conciliáveis. Por um lado, as atribuições que são conferidas à Comissão de Vencimentos para fixar as remunerações e, por outro lado, contratos previamente assinados. Não me pareceu a mim, pessoalmente, ou seja, agora não estou a falar em nome da Comissão de Vencimentos, não me pareceu a situação ideal, mas não me pareceu estranho na medida em que se trata das gestoras que terão sido recrutadas no mercado internacional, que era um facto que tinha sido amplamente citado, e por isso, enfim, eu presumi que aquilo fosse a conclusão de um processo de recrutamento no mercado internacional. E nada mais do que isso.
Para perguntar?
Há um quarto e-mail a 6 de setembro em que Cristina envia para Maria Araújo do Ministério, do Gabinete do Ministro das Infraestruturas e Habitação, e diz o seguinte: no seguimento da nossa discussão de hoje, a remuneração variável faz parte do contrato e tudo o que fazemos é instrumental para melhorar a performance da TAP. Não compreendo e agradeço a sua ajuda. Quarta conclusão. Cristina coloca o Ministério das Infraestruturas a par da referida troca de e-mails. Aliás, a CEO da TAP envia esta troca de e-mails no mesmo dia em que discute este tema presencialmente no gabinete do Ministro das Infraestruturas e Habitação e com Manuel Beja. De acordo com a documentação nesta CPI, há uma reunião no dia 6 de setembro no gabinete do Ministro com o Cristina e o Sherman. Teve conhecimento desta reunião aqui discutida?
Responder.
Não tive conhecimento de qualquer reunião. Aproveito para precisar, Sr. Deputado, que não o fiz há pouco em resposta à sua pergunta anterior, que quando a Secretária da Sociedade afirma que eu estou a interceder em representação, foi uma expressão desse género, em representação da CEO, isso só pode ser uma leitura errónea do meu papel e dos contactos que poderemos ter mantido telefonicamente, porque não estava a atuar em representação de ninguém, senão da própria Comissão de Vencimentos.
Para perguntar?
No dia 7 de setembro, a Ministra Maria Araújo, do Ministério da Infraestruturas e Habitação, responde: muito obrigado pelos seus e-mails e regressarei ao seu contacto. Nós concluímos que o Ministro das Infraestruturas e Habitação não envia esta informação, nem esta troca de e-mails, a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Tudo isto que aqui estive a ler, encontrei na documentação da TAP, que foi o que eu aludi no início da nossa primeira reunião. Estes e-mails, esta informação preciosa do ponto de vista do apuramento da verdade, não foi remetida pelo Sr. Ministro das Infraestruturas a esta Comissão. Portanto, aquilo que eu disse no início está aqui consubstanciado. Estes e-mails constam das pastas da TAP, não constam da informação que o Ministério enviou. Sr. Presidente, reforço aquilo que o PSD disse, há aqui, manifestamente, uma falha de informação prestada à Comissão em matéria sensível desta natureza. Isto é gravíssimo. O Sr. Presidente deve tomar as diligências para reforçar que o Governo tem a obrigação de não esconder nenhum facto relevante quer de e-mail, quer documental, em particular este, que para nós é absolutamente crucial para o conhecimento da verdade. Faça esta diligência em nome de nós todos e em nome da verdade e da honra desta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, pode iniciar as suas questões. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Tiago Aires Mateus, Presidente da Comissão de Vencimentos, indo diretamente à primeira questão. Sr. Doutor, sabe por que motivo não foram assinados os contratos de gestão?
Para responder?
Não, não sei, Sr. Deputado.
Para perguntar?
Podemos então concluir que a ausência desses contratos de gestão podem implicar o que nós chamemos na gíria um fato à medida. Concorda com isso?
Responder.
Peço desculpa, Sr. Deputado, não sei se estou a perceber não sei se estou a perceber exatamente o que é que quer dizer com fato à medida. Peço desculpa.
O facto de não haver um contrato de gestão permite que se façam os acordos da forma que mais conveniente for. É essa a questão que eu lhe coloco.
Não sei bem como responder a isso, Sr. Deputado, sinceramente. Eu acho que os acordos, tanto os contratos de gestão como os acordos que não sejam contratos de gestão, podem ser fatos à medida, na medida em que são consensuais, não é? Resultam do encontro da vontade de duas partes. E por isso não retiro daí nenhuma...
Pedia que criássemos condições para continuar a inquirição. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu vou colocar a questão de outra forma, Sr. Doutor. Independentemente de não haver o contrato de gestão, o que é grave, o que já disse é muito grave, mesmo que os houvesse, previsto pelo número 3 do artigo 26, que já leu certamente, os limites das indemnizações possíveis a ser pagas à luz dos critérios e limites estabelecidos, e repito, lendo a norma, nos casos previstos no artigo e desde que conte pelo menos 12 meses seguidos de exercício de funções, o gestor público tem direito a uma indemnização correspondente ao vencimento base que auferiria até final do respectivo mandato com o limite de 12 meses. Ora bem, Alexandre Reis não só esteve em funções 12 meses, como recebeu uma indemnização muito superior à que se verificaria caso se aplicasse a correspondência ao vencimento base que iria oferir até ao final do respectivo mandato com o limite de 12 meses. Está correto?
Responder.
Se tivesse sido aplicada essa norma e esse limite, e fazendo contas de cabeça, penso que sim, Sr. Deputado, penso que está correto.
Temos então aqui uma falha.
É para responder.
Faz favor.
Eu penso que o que, quer dizer, não me compete opinar, em primeiro lugar, mas venho aqui para tentar trazer factos para ajudar os senhores deputados a chegarem a conclusões políticas, mas nesse caso o que eu penso que já decorreu de outras audições anteriores à minha é de que não há uma leitura única por parte dos diversos intervenientes sobre como é que se aplicam as normas jurídicas ao caso concreto. A Comissão de Vencimentos não se pronunciou, nem tem de se pronunciar sobre a tramitação que tenha sido seguida em concreto num caso em que não foi envolvida, nem tinha de ser, Sr. Deputado.
Para perguntar.
O Sr. Presidente não quis falar no abstrato, o que eu até posso compreender, mas nunca teve em atenção as normas que estão plasmadas no Estatuto do Gestor Público, nem nunca lhe ocorreu que eventualmente essas normas estivessem a ser violadas?
A responder.
Nunca me ocorreu, Sr. Deputado, porque nunca fui confrontado com nenhum facto que me permitisse sequer saber ou suspeitar que haveria algo a ser feito nessas matérias. Mesmo que tivesse a ser feito, a Comissão de Vencimentos, como comecei por dizer, não tem atribuições em matéria de cessação de mandatos, ou seja, fixação de indemnizações de saída, da mesma forma que não controla a execução dos mandatos, não vê se o processamento salarial é feito pela empresa corretamente, nos termos das atas que são feitas. Enfim, é uma questão, a Comissão apenas fixa as remunerações, não controla o termo dos mandatos e a forma e a tramitação que eles chegam.
Para perguntar.
Quando é que tomou conhecimento pela primeira vez da indemnização paga a Alexandre Reis?
Para abreviar, porque penso que pode ser importante para outras perguntas, senhores deputados, todos os factos relacionados com a indemnização da engenheira Alexandra Reis tomei conhecimento pelos jornais. Ou seja, na data em que foram noticiados, não me recordo de memória, mas posso dizer, só soube desses factos pelos jornais, pela comunicação social. Não tive nenhum conhecimento prévio sobre factos relativos à saída ou a indemnizações da engenheira Alexandra Reis.
Para perguntar?
Tirando o que soube pela comunicação social e também internamente, quantos casos Alexandra Reis, entre comas, julga existir mais dentro da TAP?
Responder.
Não sei, Sr. Deputado, seria especulativo da minha parte. Uma vez mais, sei que há notícias que vêm a público que falam de certos números, mas não, quer dizer, não me compete reproduzir o conteúdo das notícias, não sei se é verdadeiro ou não, mas haverá mais do que um a acreditar nas notícias que recentemente saíram a público.
Para perguntar?
Pode enumerar esses casos que têm conhecimento?
Dos jornais.
Para perguntar?
Estou a pensar, Sr. Presidente, por isso. De indemnizações ou acordos tenham sido falados recentemente. Engenheiro Fernando Pinto, engenheiro Antonualdo Neves, Maximiliano Otto Urban e porventura outros. Depois são falados também casos, penso que de valores mais diminutos, no contexto do plano de reestruturação, de saídas amigáveis, mas não ao nível dos órgãos sociais ou de pessoas, penso. Mas quer dizer, é a minha memória de leitura de jornais. Senhor Deputado.
Para perguntar.
Sr. Doutor, não acha estranho que, ocupando a posição que ocupa na companhia, que é uma posição de elevada importância, tenha conhecimento desses casos apenas pelos jornais?
Responder.
Casos que não tenham a ver com fixação de remunerações, não acho estranho. Senhor Deputado.
Para perguntar.
Sr. Doutor, tenha consciência do que versa o artigo 23 do Estatuto de Gestor Público?
Responder.
Tenho-o à minha frente e, nessa medida, tenho plena consciência. O artigo 23 fala da responsabilidade dos gestores públicos, dizendo que são penal, civil e financeiramente responsáveis por atos e omissões praticados durante a sua gestão, nos termos da lei.
Para perguntar.
Tendo em conta isso que acabou de ler e que me poupou algum tempo, pergunto-lhe como cruza essa informação com as declarações do ministro João Galamba sobre o pagamento do bónus à CEO ou à ex-CEO.
Responder.
Sr. Deputado, não tenho comentários a fazer sobre essa matéria, ou melhor, se calhar até tenho. Quais é que são exatamente os comentários do ministro João Galamba? Dizem respeito à fixação de remunerações?
O Estado é pessoa de bem e vai cumprir o acordado relativamente ao bónus da CEO da TAP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder?
A única coisa que posso dizer sobre isso é que a Comissão de Vencimentos não deliberou e, tendo em conta os factos que são conhecidos de todos à data de hoje, dificilmente, para não dizer que há uma impossibilidade até jurídica, deliberará sobre uma remuneração variável a uma pessoa que foi destituída pelo acionista. Isto é a posição, a minha posição, e a que defenderei se algum dia fosse chamada a discuti-la no seio da Comissão de Vencimentos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa agora da palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Doutor também. E queria lhe perguntar, até continuando aqui esta última pergunta, se deveria ser ou não uma competência da Comissão de Vencimentos negociar e até depois decidir a tal remuneração variável, que neste caso foi claramente o Governo.
Responder?
Sim, poderia acontecer. Poderia acontecer. Há aqui um conjunto, enfim, peço desculpa por ser algo maçador nos próximos segundos, mas acho que é importante dar também a minha visão sobre esse tema. É relativamente complexo termos uma empresa com este modelo de governança corporativa, ou seja, onde é criada uma comissão de vencimentos, que não é sequer um órgão social, é um corpo social, e não é um órgão social que não tem competências próprias. Todas as competências da comissão de vencimentos são delegadas pelos acionistas. Essa sociedade, a complexidade adensa-se ou cresce quando essa sociedade sofre também transformações na sua composição acionista durante o mandato da comissão de vencimentos. Hoje em dia, como os senhores deputados sabem tão bem quanto eu, ou melhor, a TAP SA é detida a 100% pelo Estado português e a TAP SGPS é detida a 100%, não diretamente pelo Estado português, mas direta e indiretamente é detida a 100% pelo Estado português. Nessa medida, pode ser questionado se faz sentido os acionistas delegarem numa comissão de vencimentos esse tipo de missão. Porque se é o Estado que tudo decide, no contexto atual, podemos estar na presença de um corpo social que deixou de ter razão de existir. Pronto. Mas isto é abstrato, que é facto. Não me compete delinear o governance da empresa. Admito como possível que uma comissão de vencimentos tenha essa missão. Aqui, mais um dado. Há ainda que compatibilizar tudo isto que eu dizia sobre a empresa em concreto, sobre a sua composição acionista, sobre se fará ou não sentido manter este modelo de governança corporativa com o Estatuto do Gestor Público, que, como disse, tem regras que têm de estar fixadas, previstas no contrato de gestão depois, ou têm de ser vertidas no contrato de gestão, e na tal portaria de 23 de dezembro de 2021, que tem regras ainda mais granulares, ainda mais finas, que têm de ser compatibilizadas. Ou seja, uma comissão de vencimentos, para ser ela a coordenadora desse evento, teríamos de ver como é que isso é compatível com a tal portaria que define que a remuneração variável deve partir de uma iniciativa do Conselho de Administração e que depois é o UTAM, a Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Empresarial do Estado, que se vai debruçar sobre os indicadores e metas, etc. Ou seja, temos aqui uma teia, um emaranhado de normas e de situações que tinham de ser convocadas e trabalhadas. Em abstrato, não me chocaria que uma comissão de vencimentos tivesse essa competência.
Para perguntar.
Então, basicamente, quando o ministro João Galamba diz a 3 de fevereiro que era a comissão de vencimentos que iria decidir sobre o bónus da CEO, havia aqui, se calhar, alguma confusão de competências. Pelo menos não decididas ainda. Poderia ter, mas, do que percebo, não havia essa competência.
Responder.
Peço-lhe um minuto. Senhor Deputado. Existe um regulamento desta Comissão de Vencimentos, eu talvez tenha interpretado mal a sua questão anterior. Pensei que estava a falar da negociação em concreto, das metas, etc. Pronto. Como disse, se chegássemos ou se tivéssemos chegado a esse momento, ia ter de ser feito algum trabalho de articulação, sobretudo atendendo ao facto de, entretanto, ter sido publicada esta portaria. Porque esta Comissão de Vencimentos, neste mandato, que começou em 24 de junho de 2021, adotou e tomou como bom um regulamento da Comissão de Vencimentos que vinha do anterior mandato, da Comissão de Vencimentos, que no artigo 3º tem como competências, na linha B, determinar as componentes de remuneração fixa e variável dos membros do Conselho de Administração, nomeadamente eventuais benefícios e complementos. E na linha D, aqui penso que com relevo para aquilo que o Sr. Deputado estava a perguntar agora, avaliar anualmente o cumprimento dos critérios previamente aprovados pela Comissão de Vencimentos para efeitos de ponderação e determinação da remuneração variável dos membros do Conselho de Administração com funções executivas. É este regulamento que, porventura, mas estou a fazer futurologia, enfim, estou a falar sobre o passado, mas a fazer futurologia, porque este regulamento é dificilmente compatível nos termos atuais com as normas que constam da portaria aprovada no final de 2021. E é essa a complexidade que eu estava a tentar dar conta aos senhores deputados.
Para perguntar.
sei que só entrou em funções no verão de 2021, mas queria confirmar, segundo percebi da ronda anterior, que não estava a par de quaisquer os acordos e indemnizações realizados com os gestores antes da nacionalização.
Responder?
Tive um conhecimento tangencial do acordo com... Eu posso especificar o que eu quero dizer com isto. Do acordo com o engenheiro António Aldo Neves, porque eu, à data, estava na par pública enquanto jurista e fui copiado em alguns e-mails sobre o assunto, mas não estava a coordenar, nem nunca liderei, nunca falei com nenhuma das partes envolvidas. Ou seja, tinha conhecimento, fruto do exercício das minhas funções de jurista na par pública e de ter acompanhado alguns assuntos relacionados com a TAP, estava em algumas, presumo eu, cadeias de e-mails. Por isso, tive conhecimento desse. De outros, não me recordo. Mas penso que não, diria que não.
Para perguntar.
Queria-lhe perguntar do que já sabe se vê algumas irregularidades nesses acordos.
Responder.
Eu não revisitei o acordo de saída do engenheiro António Aldo Neves, confesso. Embora esse acordo, se não me falha a memória, e agora não tenho recurso porque não vim munido dessa documentação, esse acordo foi ainda celebrado em ambiente privado, chamemos-lhe assim. E por isso, se a sua pergunta vai no sentido, enfim, de estabelecer um paralelo com as outras situações que têm sido discutidas nesta Comissão de Vencimentos, eu diria, mas sem conseguir confirmar com certeza absoluta, que o regime aplicável é distinto, porque não é aplicável, não são aplicáveis as normas do Estatuto de Gestor Público.
Para perguntar?
Fazendo aqui um misto das últimas perguntas, também foi hoje noticiado que alguns dos gestores anteriores recebiam salários através de contratos de prestação de serviços com a Atlantic Gateway. E eu pergunto-lhe, primeiro, se isto é uma prática regular e, segundo, se é função ou não da Comissão de Vencimentos, basicamente, ver se está a haver uma prestação de serviços com empresas relacionadas com os administradores da TAP.
Responder.
Começando talvez pelo fim, não, a Comissão de Vencimentos não tem competências de fiscalização. E muito menos de controle de legalidade, há órgãos próprios na sociedade para isso, designadamente o Conselho Fiscal, que tem de ver se aquilo que é ou deve ser publicado no relatório de governo societário em matéria de remunerações é coerente com as deliberações que existam da Comissão de Vencimentos, caso esta exista também, se não com a deliberação da Assembleia Geral, e por isso, sobre essa matéria, não. Minha resposta é não, a Comissão de Vencimentos não tem de verificar esse tipo de assunto.
Para perguntar?
Muito obrigado. Queria-lhe perguntar ainda, Dr. Tiago Arcos Mateus, enquanto esteve 8 anos na par pública e apanhou estes 3 processos de reconfiguração do capital social, qual é que foi a sua função?
Para responder?
A minha função na par pública, eu fui contratado em 2014, maio de 2014, como assessor de Conselho de Administração, jurista, enfim, as duas funções confundiam-se.
Para perguntar?
Por isso, tem conhecimento ou esteve envolvido em algum destes 3 processos de reconfiguração de capital social da TAP?
Peço desculpa, Sr. Deputado, quais é que são os processos, os 3 processos de reconfiguração? Privatização estive... envolvido, recompra, sim, reconfiguração da participação social do Estado e pronto, e agora no último estive não tão envolvido assim, mas ainda apanhei uma parte, porque entretanto regressei ao setor privado.
Para perguntar?
No seguimento disto, eu gostava de lhe perguntar sobre a privatização. Primeiro, se a par pública sabia de onde vinham os fundos do Sr. Nilman para a capitalização em 2015.
Responder?
Deixe-me só dar uma primeira nota, Sr. Deputado, que não vinha preparado para falar de temas relacionados com a privatização, que já levam 8 anos. Mas, apelando à minha memória, a par pública tem documentadas uma série de questões que fez ao consórcio vencedor da privatização, à Atlantic Gateway, sobre esse assunto. E essas cartas são várias, agora não consigo precisar quantas. Essas cartas constam do processo ou do dossiê da privatização, como era chamado internamente.
Para perguntar?
Sim, exatamente. Uma das grandes questões aqui que nós temos é que há uns estudos mais recentes que dizem que também o negócio dos aviões foi acima do valor de mercado e depois temos efetivamente vários documentos de 2015 a dizer que tudo cumpria os requisitos legais e que tinha sido abaixo de mercado, etc. Amanhã também questionaremos a par pública, obviamente, mas queria aqui fazer-lhe a pergunta na mesma. Sobre a recompra, eu queria saber se a par pública esteve envolvida no início das negociações, no início dos termos, por exemplo, se esteve envolvida no memorando de entendimento de fevereiro de 2016 do senhor, do Primeiro-Ministro, do Governo PS, com o senhor Nilman.
Responder.
Não posso falar pela par pública toda, mas, tanto quanto sei, a par pública não foi envolvida na negociação desse memorando de entendimento.
Certo. Sendo a par pública a acionista que representava o Estado, tendo aqui as suas condições alteradas e passou a ter até mais obrigações financeiras, como se sabe, quem é que então negociou em nome do Estado?
Responder.
Peço desculpa, estou a rir-me porque estou outra vez a recordar-me de alguns factos que conheço por via indireta, ou seja, pela comunicação social, mas tanto quanto é, penso eu, do conhecimento público, o Sr. Primeiro-Ministro confiou essa tarefa a um advogado e gestor da sua confiança para tratar da negociação desses acordos.
Para perguntar?
Um advogado e também amigo, Lacerda Machado, como sabemos, a minha questão era, portanto, que a par pública era acionista e não estava envolvida. Era uma pessoa fora da par pública que estava a negociar pelo Estado, correto?
Responder.
Sim. O que, quer dizer, há aqui matizes, Sr. Deputado. A par pública não esteve envolvida. Sim, a par pública não esteve envolvida nos mesmos termos que esteve envolvida na privatização, né? Porque era, de alguma forma, o ponto focal e a entidade coordenadora do processo de privatização. A par pública teve conhecimento do conteúdo dos acordos antes deles serem assinados, até porque parte desses acordos tinham de ser assinados por representantes legais da par pública. Ou seja, não estou a dizer que não esteve envolvida nunca, ou que nunca recebeu os acordos, ou que nunca os viu. Viu-os, teve oportunidade até de ter considerações sobre eles, comentários jurídicos, foi feita uma análise jurídica sobre eles, e isso esteve envolvida nestes termos. Não foi nos mesmos termos que noutro processo, mas...
Para perguntar?
Sim, no memorando de entendimento não esteve, a partir daí tendo os termos definidos nos outros acordos, até teve de os assinar e por isso claro que esteve envolvida. Exatamente sobre esses acordos, uma das grandes questões é que os cerca de 220 milhões da capitalização que o Sr. Nilman estava a colocar na TAP tinham de lá ficar 30 anos e depois deixam de estar com a recompra. Isto teve algum motivo jurídico ou foi apenas uma opção política?
Responder.
Se bem me recordo, essa foi uma das medidas adotadas para se ter a certeza que aqueles fundos eram considerados uma verdadeira capitalização da sociedade, ou seja, que não poderiam ser colocados na empresa e retirados, levantados pelo acionista privado, um ano depois. E por isso foram trancadas essas prestações suplementares, mesmo ao nível estatutário, não apenas os acordos, mas também os estatutos da TAP-SGPS previram esse regime que só poderiam ser reembolsadas passados 30 anos e assumindo que era preservado, enfim, a integralidade do capital, etc. As regras comuns para reembolso de prestações suplementares.
Para perguntar, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, isto aqui é a primeira parte, depois a pergunta que eu fiz exatamente, eu falei muito rápido para não gastar tempo, é verdade, peço desculpa. A parte depois da pergunta que eu fiz foi exatamente porque é que isto deixou de ser assim, porque é que na recompra se reverteu isto e acabou-se com essa cláusula dos 30 anos e o Sr. Nilman já poderia tirar de lá o dinheiro. Foi em caso de incumprimento, claro, de alguma das cláusulas dos acordos. E a minha pergunta específica foi se isto tinha tido algum motivo jurídico ou se não tinha tido e era apenas uma opção política.
Pode continuar na resposta, Sr. Doutor, faz favor, na resposta que entenda dar sobre a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado.
Na reconfiguração, em 2017, não houve nenhuma razão jurídica que obrigasse a que as prestações acessórias viessem a ter outro tipo de tratamento. Há uma solução que está vertida nos contratos assinados, que use essas prestações acessórias carencial para o cálculo de um preço ou de uma indemnização de saída da par pública ou do acionista privado, em caso de exercício de opções de venda, no fundo, num cenário patológico da sociedade.
Sr. Deputado, para concluir, faz favor, tem pouco tempo, faz favor.
Pergunto-lhe se foi, em boa parte, por esta reversão desta cláusula que depois o Sr. Nilman recebeu 55 milhões em que o Estado, para o tirar da companhia, lhe pagou este valor por causa destas prestações acessórias.
Sr. Deputado, como disse há pouco, o processo de 2020 em diante não acompanhei com uma proximidade que me permita dar uma resposta segura, mas penso que há uma relação entre o valor pago ou a existência de um valor a ser pago ao acionista privado para sair e esse tema das prestações acessórias de 2017, sim.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PCP. O Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dr. Tiago Aires Mateus, muito boa tarde. Eu gostaria de voltar ao tema do pagamento de salários de administradores da TAP através de contratos de prestação de serviços no apoio à gestão e à estratégia, etc. O senhor disse há pouco, na altura, que essa prática, não é? Essa prática não é aceitável no setor público, mas no setor privado é a prática comum, ou pelo menos aceitável. Eu pedia-lhe que nos explicasse um pouco melhor essa questão.
Responder?
Não, Sr. Deputado, sim, não quero dizer mais do que disse, ou seja, o que eu quis dizer é que essa prática, melhor dizer, vou reformular. Essa prática, se existir no contexto público, tem, para além das regras legais todas que existem e que são aplicáveis ao setor privado, como, por exemplo, normas fiscais, podem impedir, se aquilo for claramente uma fraude fiscal, não é? Essa forma de remuneração, para além de estar sujeito a tudo isso, está sujeito a outras, mais severas e regras mais estritas e apertadas. E a única coisa que eu quis dizer é que há modelos de remuneração em sociedades sujeitas ao direito privado e que não são qualificadas como empresas públicas, que escolhem diversas formas de remuneração das entidades e isso não é possível no setor público, nas empresas públicas, de acordo com o quadro legal existente. Foi só isso que quis dizer.
Para perguntar?
Entretanto, quando dizia que o Conselho Fiscal é que é o órgão a quem compete verificar a coerência do relatório do Governo Societário face às deliberações do CIA, ou se for caso disso, da Assembleia Geral, podemos estar perante uma ilegalidade que ninguém repara, nesse caso.
Para responder?
Com a nota de que a minha resposta é algo especulativa, sim, podemos estar. Pode não ser perceptível. Por muita diligência que as pessoas tenham, pode não
para
ser perceptível.
Muito obrigado. E perante isto, conclui-se facilmente que o regresso à gestão privada será o regresso a essas práticas e essas possibilidades. Ora, a questão é, como é que se explica que haja, neste contexto, uma conjugação entre o pagamento deste tipo de verbas, aliás, contratados e assinados pela mesma pessoa, pelas duas partes. Isto foi, eu estou a falar do Sr. David Pedrosa, que assina um contrato de prestação dele próprio a ele próprio. Dele próprio como HPGB, a ele próprio quando se é for da TAP. Conhece isto?
Não conheço, Sr. Deputado. Penso que foi a primeira vez que ouvi falar disso.
Para perguntar?
Sr. Presidente, eu posso interromper, peço desculpa. Eu queria fazer só uma interpelação à mesa.
Faz favor,
para dar conhecimento que esta questão dos contratos de prestação de serviços celebrados entre a TAP e a Atlantic Gateway são, e eu disse HPGB, mas queria mesmo dizer Atlantic Gateway, porque são a demonstração da porta aberta para a retirada de fundos aos milhões da TAP e nós entregaremos um requerimento, porque um dos documentos pertencentes ao acervo desta Comissão indica desde logo o pagamento, só um desses documentos, o pagamento de 4,3 milhões de euros aos administradores nomeados pela Gateway, e é preciso termos, por um lado, o envio pela TAP da listagem discriminada dos pagamentos que foram feitos à Atlantic Gateway à pala deste mecanismo. E por outro lado, também o envio pela Segurança Social sobre os pagamentos realizados, pelo menos neste ano ou nestes anos, provenientes de rendimentos de trabalho pelos administradores. Porque, como foi muito bem aqui observado, nós podemos estar perante fraude fiscal ou contributiva, é porque pagar salários através de pagamento, através de contratos de prestação de serviço, levanta estas questões.
É uma interpelação à mesa, Sr.
Deputado. Com este requerimento que daremos entrada, penso que a questão será tratada adequadamente.
Pode continuar.
Eu gostaria de colocar uma questão também que tem a ver com, digamos, o salário dos gestores públicos e da exceção e da regra, dizia o outro. Sabemos que o salário de um gestor de uma empresa pública pode ser igual ao salário do Primeiro-Ministro, que ganha 8 vezes o salário mínimo nacional, quase 6 mil euros por mês, portanto um salário que é suficiente para remunerar o Primeiro-Ministro do país, havia de ser suficiente para remunerar um administrador de uma empresa privada ou da TAP. Dito isto, a Comissão de Vencimentos só existe, que eu saiba, no setor empresarial privado, dentro do setor empresarial no privado, e portanto a questão é se faz algum sentido a sua existência numa empresa pública, até porque em 2016 a TAP, já sob gestão privada, tem um resultado líquido negativo de 21,6 milhões de euros e mesmo assim são pagos aos 3 administradores executivos, além de 1,84 milhões de euros salário base e mais um conjunto de regalias, um prémio de quase 1 milhão de euros. Eu pergunto, então, para que é que serve a Comissão de Vencimentos face a este quadro?
Para responder.
Peço desculpa pela resposta algo lacónica, Sr. Deputado, a Comissão de Vencimentos serve para cumprir as atribuições que os acionistas, em concreto, numa determinada conjuntura, lhe atribuem. Passo a repetição.
Para perguntar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Como eu disse, eu compreendo a resposta. Não é um órgão com competências próprias.
Eu compreendo a resposta e isso diz bastante sobre para que é que serve as comissões de vencimento. Ora bem, estamos a falar de pessoas que vão receber outro prémio sobre 2017, aqui com um resultado marginalmente positivo. Em 2018 não são pagos prémios porque haver lucro era um critério. Esse critério é eliminado para 2019 e perante quase 180 milhões de euros de resultado negativo, estava para ser pago um prémio superior a 1 milhão de euros que só acabou por não ser pago devido à pandemia. Ou seja, em 4 anos a gestão privada provoca prejuízos de quase 300 milhões de euros, mais os prejuízos que deixou escondidos e recebe prémios em 3 desses 4 anos. 3 administradores executivos receberam, nesses 4 anos de gestão privada, mais de 4 milhões em salários e mereceram 3 milhões em prémios. Ora bem, e está aqui um, digamos, um ar de seriedade, e que a explicação que o senhor dá, que é a Comissão de Vencimentos serve para cumprir as deliberações daqueles que se tratam muito bem, desta maneira. Eu queria pedir se tem algum comentário em relação a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Restantes questões deixarei.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Conta seguinte. Obrigado.
Para responder.
Sr. Deputado, embora seja sensível a temas de desigualdade salarial, eu acho que não é questão de ser praia ou campo. Não é mesmo a minha missão, enquanto Presidente de Comissão de Vencimento, estar a pronunciar-me sobre isso. Mas, enfim, entendo a questão. Eu diria que isso não tem tanto a ver com o tema Comissão de Vencimentos, mas sim com a sujeição a um regime privado ou público das empresas. É essa a tónica da minha intervenção que eu tinha feito há pouco. Não é? Quem é prejudicado, em última análise, se os acionistas forem privados, são os acionistas privados. Agora, na gestão pública tem critérios mais apertados e ainda bem que tem.
Muito obrigado. Usa agora da palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Faz favor, Sra. Deputada. Presidente. Cumprimento o Dr. Tiago Mateus. Começo por retomar um tema que já falámos. No dia 21 de 6 de 2021, há um parecer do Dr. César Sá Esteves sobre o regime de remunerações de administradores à luz do Estatuto de Gestor Público. Teve conhecimento desse parecer, já nos disse que não queria que confirmasse.
Responder?
Não tive e ainda não tenho, Sra. Deputada. Nunca vi esse parecer.
Perguntar?
Houve alguma deliberação da Comissão de Remunerações sobre a compatibilização entre Estatuto de Gestor Público e prémios variáveis?
Responder?
Ou remunerações variáveis?
Não. A única coisa que existe, que é conexo com a pergunta da senhora deputada. É um e-mail em que chamamos a atenção, e já aqui foi falado, penso eu, chamamos a atenção para o facto do Estatuto de Gestor Público não excepcionar, ou melhor, não houver, aquele diploma que excepcionou a aplicação do Estatuto de Gestor Público à TAP, referia-se apenas à TAP-SGPS e não à TAP-SA. Pronto, foi, é só isso, mas é um tema conexo, não é exatamente esse que a senhora deputada perguntou.
Para perguntar?
Ainda assim, no seu entendimento, a CEO da TAP, entretanto demitida, não tem direito a reclamar prémios.
Responder.
Senhora deputada, peço a sua compreensão. Isso parece ser uma questão jurídica controvertida. Eu assisti à audição, ou às audições, àquelas que pude, não assisti a todas, mas a essa assisti com certeza. E se há algo que perpassa toda a audição é que as opiniões não são unânimes relativamente a esse tema. E, sinceramente, acho que é extemporâneo a Comissão de Vencimentos pronunciar-se sobre esse assunto. O que é facto é que nunca foi chamada a deliberar sobre ele.
Para perguntar?
Eu só queria perceber se a Comissão de Vencimentos tem uma posição relativamente a haver prémios não havendo contratos que estão assinados, por exemplo. Já me disse que achava que não.
Ah, isso não. Não, isso não.
E como a CEO foi demitida sem que houvesse um contrato de gestão, eu concluo que entendem que não há lugar ao pagamento de prémios.
Uma comissão de vencimentos que me inclua enquanto membro não deliberará a atribuição de prémios de um gestor destituído e que nunca teve contrato de gestão em vigor. Mas é a minha posição pessoal. A comissão de vencimentos é um órgão colegial, mas aí respondo por mim.
Para perguntar?
Duas perguntas separadas e já explicarei porquê. Gostaria de lhe perguntar se faz sentido definir metas para efeito de atribuição de prémios depois de conhecer os resultados de uma companhia.
Responder?
Não faz sentido.
E gostaria que me confirmasse também que foi administrador da TAP entre 2015 e 2017.
Responder?
Gostava de precisar as datas, senhora deputada, se me permite, confirmo, mas aqui, neste caso, a precisão é muito importante. Foi desde 13 de novembro de 2015 a 30 de julho de 2017. Pois o ano de 2017 tem mais alguns meses.
Para perguntar?
Para o efeito serve. Em 2016, a Comissão de Vencimentos, da qual não fazia parte, decidiu que não ia atribuir prémios à recentemente nomeada administração. E escreve até que o prémio de desempenho não será aplicável em 2016 pelo facto do orçamento da sociedade só ter sido concluído após terem sido corridos 5 meses do período de 1 ano a que reportaria o quadro de objetivos, inviabilizando a atribuição de prémios de desempenho em 2016. Passados uns meses, esta decisão é revista e são estabelecidas metas já depois de serem conhecidos os resultados e são atribuídos 2 prémios, 276 mil euros a Fernando Pinto e 207 mil euros a Max Urban. Uma vez que fazia parte da administração, pergunto-lhe como é que é possível esta decisão.
Responder.
Isso não passou pelo Conselho de Administração em que eu tenha participado ou de que tenha tido conhecimento, mesmo não tendo participado por algum motivo. Senhora deputada, nunca tive conhecimento disso.
Para perguntar?
Também não me sabe então explicar, bem, para já porque é que são definidas as metas depois de serem conhecidos os resultados, é caso para dizer assim também eu, e em segundo lugar, porque é que Fernando Pinto e Max Urban têm direito a um prémio, mas David Pedrosa, que também é da Comissão Executiva, com as mesmas condições remuneratórias, não recebe um prémio de gestão nesse ano?
Responder?
Não tenho explicação, senhora deputada.
Para perguntar?
Penso que teremos que falar com o seu antecessor na Comissão de Vencimentos também. Tenho uma outra pergunta que não sei se, enfim, uma parte dela não lhe diz diretamente respeito, uma outra parte talvez diga. Eu posso estar enganada, penso que em algum momento terei lido em algumas atas da Comissão de Vencimentos, referências a vencimentos de altos cargos de direção da TAP, se não for assim, dir-me-á. Nós recebemos hoje um relatório sobre o potencial conflito de interesses da contratação de Isabel Nicolau como diretora de Eficiência e Estabilidade. Há uma parte das conclusões deste relatório que não dizem respeito à Comissão de Vencimentos, nomeadamente o facto de não ter sido definido nenhum perfil antes da contratação. O relatório diz que não havia nenhum relatório ou nenhuma entrevista programada. O relatório diz que não havia sequer três candidatos, porque para além de Isabel Nicolau, os outros dois candidatos tinham sido candidatos a outro posto dentro da TAP e nunca houve um processo interno para os trazer para este posto de trabalho. Portanto, a própria ideia que a TAP deu que havia três candidatos é falsa. O relatório diz também que a TAP disse publicamente que o antigo diretor tinha-se demitido, quando na verdade tinha sido demitido. E termino, Sr. Presidente, que este relatório conclui que esta diretora em específico, embora ganhando dentro dos limites para as diretorias, ganha mais 30% em relação ao anterior diretor, num contexto de cortes salariais.
Muito obrigado.
Pergunto, faz sentido à Comissão de Vencimentos ter conhecimento desta situação?
Muito obrigado. Para responder?
A Comissão de Vencimentos não teve conhecimento sobre isso, relativamente à primeira parte da pergunta, não teve de todo, eu não tive, como uma vez mais é um órgão colegial, mas tenho muitas dúvidas que algum dos meus colegas tenha tido, hoje em dia é só um, somos dois hoje em dia na Comissão de Vencimentos. E quanto à primeira parte da questão, peço desculpa, que agora perdi-me. Mas, Sr. Deputado, não tive conhecimento de nada disso e penso que não temos de ter. Ah, já sei. O Sr. Deputado perguntou se a Comissão de Vencimentos tinha ideia de ter visto uma ata de Comissão de Vencimentos que mencionava altos quadros da TAP. As atas, as deliberações vertidas em atas nas quais eu participei, ou seja, deste mandato da Comissão de Vencimentos que está em curso, foi das atas 12 à 15, e mais uma específica para a TAP-SA. E nenhuma delas se fala de remuneração de quadros ou altos quadros da TAP.
Muito obrigado. Terminamos assim a primeira ronda. Eu sugiro que façamos uma pausa de 5 minutos apenas. 5 minutos apenas só para que o nosso... São mesmo 5 minutos, pedia mesmo isso, para retomarmos os nossos trabalhos na segunda ronda. Está bem? Muito obrigado. Agora a nossa segunda ronda, em que cada um dos seus deputados dos grupos parlamentares tem 2 minutos... E o nosso depoente responde imediatamente a esses 2 minutos às perguntas que foram colocadas e depois ainda tecemos uma terceira ronda com inscrição individual. Usa agora da palavra a Sra. Deputada Rita Borges Madeira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Tiago Mateus, depreendo da sua última resposta à minha questão que os 10 milhões pagos a título de prémios, pré-reformas, etc., sendo efetuados na gestão privada, dependiam, portanto, dos acionistas, portanto, logo eram justificáveis. Mas se já existia a Comissão de Vencimentos, qual era então o seu papel? Em algum momento, a Comissão de Vencimentos comunicou ao Conselho de Administração que não podia fixar a componente variável dos membros da Comissão Executiva porque não teriam contratos de gestão. O contrato da engenheira Christine Weidner faz referência expressa ao Estatuto do Gestor Público e aos contratos de gestão, confirma? Também ficámos a conhecer que Massimiliano Urban recebeu por parte da TAP, após o seu pedido de renúncia ao mandato, cerca de 1,5 milhão de euros, entre acordos para reformas, indemnizações e subsídios. Foi a Comissão de Vencimento consultada sobre essa indemnização? Como é que a Comissão de Vencimento desenha o modelo remuneratório dos membros do Conselho de Administração? Quem é que a Comissão de Vencimentos ouve nesta tomada de posição? O modelo remuneratório apresentado pela Comissão de Vencimentos segue algum padrão existente no setor? Quais são os limites estabelecidos para a remuneração da administração em relação à estrutura de remuneração geral da empresa? O facto da TAP ser uma empresa pública a partir de outubro de 2020 alterou em algum sentido esses modelos de remuneração? Quais são as práticas da empresa para garantir a transparência e a equidade na remuneração dos cargos de administração?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder a estas questões que tenho esperança que tenha conseguido registá-las todas. Faz favor, Sr. Doutor.
Penso que sim. Sr. Presidente, obrigado. Desde já me candidato a algum cargo de datilógrafo que haja. Peço desculpa pela piada. A primeira pergunta, aliás, é a primeira e penso que a terceira, ou seja, os 10 milhões pagos para reformas, etc., dependiam dos acionistas, logo eram justificáveis. Não, só olhando para o caso concreto é que se pode chegar a essa conclusão. Eu não participava dessa comissão de vencimentos, não analisei, não conheço os contornos, os factos e os fundamentos utilizados. Por isso, penso, não tenho forma de opinar e penso que não seja essa também a minha função. Quanto ao ex-administrador Troy Urban ter recebido cerca de 1,5 milhão de euros, se foi a comissão de vencimentos consultada, uma vez mais, eu não integrava esse órgão a esta data. Eu, nestas datas, estava na par pública, sou eu. Se situo entre 2017 e 2021, eu estava na par pública. Em meados de 2021, já estaria assim nesta comissão de vencimentos, mas este caso penso que é muito anterior a 2021. Por isso não tenho informação, senhora deputada, para lhe responder. Relativamente à questão mais genérica sobre a forma como se desenha ou como se configura um modelo remuneratório numa empresa, em qualquer empresa, e em particular numa empresa pública. Enfim, ultrapassando aquelas questões que eu referi há pouco, que são mais de enquadramento jurídico e como é que é possível fazer uma adequação do enquadramento jurídico aos casos concretos, é muito comum nas empresas privadas, porque as públicas geralmente têm uma remuneração que já está fixada, é muito comum fazer-se um estudo benchmark ou as remunerações serem já conhecidas do mercado e por isso os acionistas ou a comissão de vencimentos em nome deles determina com base nisso quanto a modelos. Há vários. A tendência de corporate governance em matéria de remuneração de executivos dos últimos talvez 20 anos, mas seguramente desde a crise de 2008, puxadas pelo setor financeiro, tem sido muito a de fixar os objetivos mais de longo prazo, estabelecer limitações para objetivos de curto prazo ou dependentes de decisões que possam sofrer desse curto prazismo, ou seja, incentivos perversos à tomada de decisão por parte dos órgãos sociais, do órgão de administração, neste caso. Mas isso são tudo questões genéricas. No caso em concreto, na TAP, o que tem de existir, na minha opinião, são várias coisas. Uma delas é, com certeza, ter-se noção da remuneração aplicável ao setor e relativamente a metas e objetivos, que aí sim é a parte importante para se poder fazer o apuramento da remuneração variável, é preciso fixar essas metas e esses objetivos, que são específicos muitas vezes do setor e não são comuns às outras empresas. O setor da aviação tem métricas específicas que podem ser avaliadas e mensuradas para efeitos de atribuição de prémios e de bónus aos gestores. Todo esse trabalho demora tempo, muitas vezes as comissões de vencimentos nem têm recursos para elas próprias, sozinhas, tratarem todos estes temas, não é? Imunem-se de apoio especializado, por exemplo, para saber o benchmark, não é? A comissão de vencimentos não vai consultar companhias aéreas, congêneres europeias, companhias de bandeira europeias, por exemplo, por sua própria iniciativa, não é? E para isso há consultores especializados. E por isso diria que há múltiplos fatores que devem ser considerados na fixação das remunerações variáveis, quais é que são os critérios, as metas e os objetivos. Relativamente à sua pergunta sobre o facto de ser uma empresa pública, a TAP, presumo, ter alterado isto, altera, como eu já disse, a TAP está sujeita, desde que passou a ser pública, sujeita ao Estatuto das Empresas Públicas, ao Estatuto do Gestor Público. O Estatuto do Gestor Público prevê exatamente o que é que tem de estar em anexo aos contratos de gestão, prevê que devem ser fixadas as tais métricas e objetivos, e aquela portaria, a que eu já fiz referência, vem densificar esses requisitos. A portaria 317-A, /2001, de 23 de dezembro, se não me falha a memória. Por isso, sim, altera. O facto de ser público altera de sobremaneira o regime aplicável. Eu penso que há uma pergunta que eu não respondi. Práticas da empresa para garantir transparência e equidade. Bom, a parte da equidade deverá existir essa preocupação sobretudo da parte de quem tem como atribuição a fixação das remunerações, não é? Numa lógica, enfim, não queria aplicar isto por analogia, mas uma lógica de para trabalho igual, salário igual, e temas de transparência. Há de facto normas específicas, então para as empresas públicas há normas no regime jurídico do setor empresarial do Estado, no Decreto-Lei 133/2013, que prevê, na parte que regula o governo societário das empresas públicas, o que é que deve ser divulgado, e penso que isso é um dos garantes da transparência nas empresas públicas, designadamente em matéria de remunerações, mas não só.
Obrigado. Sra. Deputada Rita Borges Madeira, faz favor, diga.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por uma inquirição à mesa.
Sim.
Eu penso que, por lapso, o Dr. Tiago não respondeu a duas das minhas primeiras questões. Não
diga,
sei,
Sra. Deputada.
É que seriam, em algum momento a Comissão de Vencimentos comunicou ao Conselho de Administração que não podia fixar a componente variável dos membros da Comissão Executiva porque não teriam os contratos de gestão assinados. E se o contrato da engenheira Christine Weidner faz referência ou não, expressa, ao Estatuto de Gestor Público e aos contratos de gestão, confirma?
Sra. Doutora, eram estas duas questões que têm a ver com os contratos de gestão e do contrato da senhora ex-CEO. Faz favor.
Quanto à primeira pergunta, a Comissão de Vencimentos nunca disse que precisava dos contratos de gestão. É uma decorrência da lei e da portaria. E por isso, a resposta é não. E a segunda pergunta, Sr. Presidente, peço a sua ajuda.
A segunda pergunta tem a ver com o contrato. Faz favor, Sra. Deputada, se puder precisar exatamente a questão.
Sim. O contrato da engenheira, se o contrato da engenheira da Cristina Weiner faz referência expressa ao Estatuto do Gestor Público e aos contratos de gestão.
Faz favor-se para responder.
Tenho ideia disso, Sr. Deputado, se quiser certeza absoluta, eu gostava de dá-la, posso consultar.
Agradecemos.
Sim, Sr. Deputado, logo não considerando, eu penso que isso, a Sra. Deputada dirá, mas penso que isso me exonera de percorrer o resto do contrato, que ainda são bastantes páginas. Logo no considerando, no segundo considerando, é dito, e agora fazendo uma tradução rápida, que a CEO está legalmente obrigada a celebrar um contrato de gestão com os acionistas da sociedade e com o membro do governo responsável pelo setor da atividade, nos termos do artigo 18 do Estatuto de Gestor Público. O que vai... Accomplish the management duties and objectives, o que vai de alguma forma, enfim, configurar os deveres de gestão e objetivos da CEO. Desculpas. Por isso, confirmo que faz referência.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Usa agora da palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Voltando aqui às correspondências que nós registamos, eu queria lhe falar de um e-mail da CEO para o Dr. Hugo Mendes e o Dr. Miguel Cruz, com uma precisão. É a 7 de janeiro de 2022 e diz assim: caro Hugo e Miguel, tive o prazer de ter uma conversa com Pedro Nuno Santos, que confirmou que a minha performance em 2021 foi boa e que eu poderia esperar ter todos os KPI completados, e agora vem a subtileza, embora não estejam definidos, e a que correspondente parte do bónus para o período entre 25 de junho e 31 de dezembro de 2021. Adicionalmente, estou totalmente disponível para a definição dos KPIs em 2022. Cristinho. Isto é, em janeiro de 2022, o senhor, à data ministro Pedro Nuno Santos, confirmou que a performance tinha sido boa e que era de esperar que todos os KPIs, isto é, as metas, as métricas, os objetivos, tivessem sido atingidos, mesmo que não tivessem sido fixados. Bom, isto é uma coisa notável. Quer dizer, qualquer que vierem a ser os indicadores de cumprimento de objetivos de gestão, o Sr. Ministro diz perentoriamente que eles estão todos cumpridos. E que isso dá lugar a um bónus a meio do ano. O Sr. Doutor, como responsável de um órgão, enfim, colegial e com a missão de olhar para as remunerações, como é que entende que um ministro diga a uma presidente executiva de uma companhia que, independentemente dos objetivos de gestão que ela tem que atingir, que venham a ser fixados, ela de certeza que os atingiu todos, e mais, é legítimo que tenha bónus em metade do ano por isso. Como é que interpreta esta vontade filosófica de não, e não objetiva expressa pelo Ministro da República? Diga-me, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder.
Sr. Deputado, tentarei responder em dois pontos. Primeiro ponto, não fui confrontado com essa determinação do Sr. Ministro, atribuir qualquer bónus. Em segundo lugar, a minha resposta, que vai um bocadinho ao largo, mas eu penso que todos perceberão o que eu quero dizer, é que em nenhum cargo que eu tenha dado, aceitei fazer coisas com as quais eu não concordava. Por isso, a porta está sempre aberta para sair dos cargos se não concordarmos com determinações que sejam tidas. Como isso não aconteceu, nem fui colocado perante esse, que não seria um dilema, perante essa certeza da minha decisão. Sr. Deputado.
Obrigado.
Bom, Sr. Presidente, eu confesso e acho que sou relativamente astuto, mas não consegui perceber a resposta do Sr. Doutor em matéria em relação à minha pergunta, se não se importa de repetir, talvez de uma forma diferente, que eu consiga perceber qual é que teria sido a sua decisão, certamente por dificuldade minha, mas...
Não foi não consegui perceber.
Aquilo que o Sr. Doutor referiu foi que não foi confrontado com essa questão. Foi essa a resposta. Foi que não foi confrontado com essa questão e que se tivesse, e que se fosse algo contra o qual ele estivesse, que estaria, sairia das funções. Mas, de qualquer forma, se puder precisar de alguma forma melhor
para o Sr. Deputado. Penso que é isso, Sr. Presidente. Eu estou a raciocinar com base em factos. Não, mas para mim não são factos, são factos virtuais. Não. Eu tenho de me pôr na posição, em que eu estaria se fosse confrontado com uma determinação do Ministro para fixar.
Oh, Sr. Deputado, está agora a
Comissão de Vencimentos, a Comissão de Vencimentos não recebeu nenhuma indicação, orientação, diretriz, e-mail ou carta do Sr. Ministro dizendo que a remuneração variável do ano X, 2021, seria para ser atribuída porque o ano tinha corrido bem. E por isso, isso há de fazer parte do contacto privado e no limite de uma dialética política, mas extravasa a Comissão de Vencimentos na medida em que ela não foi envolvida. O que eu acrescentei, e penso que aí estava a responder à sua pergunta, é que se tivesse sido confrontado com uma determinação ou uma ingerência dessa natureza, como eu não concordaria com ingerências, porque não concordo com ingerências em geral. É exatamente... Bem, pronto, senhor deputado, ainda bem, mas como nunca aceitei exercer cargos em que esteja lá só para fazer de conta... O caminho da porta estava sempre aberto, foi o que eu disse, não é?
Muito obrigado.
E já me demiti de vários cargos, incluindo públicos, por razões análogas.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Usa agora da palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Doutor Tiago Mateus disse há instantes, e eu registei, que teve conhecimento das indemnizações pela comunicação social. O Sr. Doutor disse isto num tom que eu aprecio, com perfeita boa disposição, e o que eu gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, é se leu, certamente terá lido também, não sido informado, se leu com a mesma boa disposição o que disse o Ministro João Galamba, que em relação ao bónus da CEO, que era competência da Comissão de Vencimentos. Portanto, a primeira questão é esta. Foi com essa boa disposição também que leu essa notícia em que lhe imputam a si a responsabilidade do bónus a ser pago à senhora Christine Weidner. Em segundo lugar, perguntar-lhe o seguinte. Se soube disto pela comunicação social, que é grave, não será também incumbência sua o pagamento das indemnizações? Ou ficou determinado que a Comissão de Vencimentos está imputada à responsabilidade de se pronunciar e de pagar indemnizações, bónus e não indemnizações? Ou se afinal a Comissão de Vencimentos tem que saber de tudo o que é pago? Isto é a segunda questão. A terceira e última questão é como vai a Comissão de Vencimentos reagir quando o Ministro das Infraestruturas diz que tem que ser pago, o Estado é uma pessoa de bem e que vai pagar, mas compete à Comissão de Vencimentos fixar o valor, contrariando uma decisão que, ao que parece, é um despedimento com justa causa. E se é um despedimento com justa causa, não há lugar a receber nada. Portanto, o Sr. Doutor está numa posição, certamente vai perder a boa disposição. Sim ou não, eram estas as questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder. Por favor, Sr. Doutor.
Obrigado, Sr. Deputado, incluindo por confirmar a minha boa disposição. Foi um grande esforço e um grande treino para vir aqui e manter a boa disposição intacta. Relativamente à pergunta que me fez, relativamente às afirmações do Sr. Ministro sobre bónus, o eventual bónus 2021, eu faço a ponte com a resposta que dei anteriormente ao Sr. Deputado Paulo Meniz, se não estou em erro, que é a Comissão de Vencimentos não foi confrontada com isso, ou seja, a posição da Comissão de Vencimentos não é tomar deliberações com base em notícias de jornal ou com base em diálogo político ou com base em mensagens privadas da qual não faça parte, não seja incluída. A Comissão de Vencimentos, se e quando for confrontada com algo dessa natureza, deliberará, como órgão colegial que é. Esta é a resposta, penso eu, à primeira pergunta, Sr. Deputado, que lamento não poder dizer mais do que isto, mas é a resposta. Relativamente ao pagamento de indemnizações e às atribuições da Comissão de Vencimentos em matéria de pagamento de indemnizações. De pagamento, digo, de fixação, não é, ou negociação. Penso que era esse o sentido da questão. Não tem, Sr. Deputado, não tem essas atribuições. Aí, ao contrário daquilo que respondi há pouco, já não me recordo, peço desculpa, a que deputado ou deputada, aí já não acharia tão normal que tivesse a Comissão de Vencimentos estar a negociar indemnizações de saída, em abstrato. Mas o que é facto é que nesta em concreto não tem essas atribuições e por isso também não terá sido confrontado com nenhum desses assuntos e eu ter tido conhecimento deles através da comunicação social. Como é que a Comissão de Vencimentos vai reagir, foi a pergunta do Sr. Deputado, quando o Sr. Ministro disser que tem de ser pago o bónus? Não sei, Sr. Deputado. Deixo ver se vem alguma coisa do Sr. Ministro e logo, enfim, se estiver ainda em exercício de funções na Comissão de Vencimentos, penso que saberá, tendo em conta o atual contexto, qual é que foi a minha posição sobre o assunto.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo.
Sr. Presidente, eu penso que não ficou totalmente perceptível. O Sr. Doutor respondeu à primeira questão. Fugindo à questão, o que eu perguntei objetivamente ao Sr. Doutor foi sobre a afirmação do Sr. Ministro João Galamba, se teve conhecimento pela imprensa de uma incumbência que o Sr. Ministro afirmou publicamente ser da Comissão ao que o Dr. Tiago Mateus preside, ou se efetivamente foi comunicado ao Dr. Tiago Mateus de forma formal. O que eu percebi nas entrelinhas é que, mais uma vez, foi um disparo de pólvora seca do Ministro das Infraestruturas.
Muito obrigado.
Como vem sendo habitual. Mas eu, se fosse possível, queria ter essa explicação.
Se soube pela comunicação social ou se foi por alguma orientação ou diretiva que recebeu. Sr. Doutor, se pudesse só esclarecer essa questão, agradecíamos.
Sr. Deputado, não foi comunicado de forma formal, mas eu queria dar-lhe um elemento novo. Na minha intervenção e que há pouco não me recordei quando estava a responder à sua pergunta. Peço só que me dê uns segundos. A 6 de fevereiro deste ano, a Comissão de Vencimentos recebeu um e-mail da Secretária da Sociedade, que eu não sei se já foi junto ao arquivo de que a Comissão de Inquérito está munida. Um e-mail da Secretária da Sociedade dizia, dirigindo-se aos membros da Comissão de Vencimentos, onde se diz, eu vou tentar resumir, mas sem que me escape nada de essencial, até porque admito que os senhores deputados pedirão para juntar este e-mail, caso não o tenham ainda. A Comissão de Vencimentos reuniu 11 de agosto de 2021, fixando a remuneração fixa e fringe benefits dos membros do CA. Em relação à remuneração variável, estou a ler, ficou registada em ata que, após análise, entre outros, do Directorship Mandate Agreement, celebrado entre a TAP SA e Christine Urmier-Weidner, em 8 de junho de 2021, abre aspas, citar a nossa ata, consideraram não estarem ainda reunidas as condições para deliberar, em virtude de estar ainda pendente da aprovação do plano de reestruturação. Pronto, escuso ler o resto. Entretanto, a 4 de outubro de 2022, a Comissão de Vencimentos reuniu e deliberou cessar o pagamento da remuneração fixa do Conselho e, simultaneamente, a Comissão de Vencimentos da TAP SA deliberou o pagamento da remuneração fixa do Conselho de Administração. Abro um parênteses para explicar, as remunerações eram pagas ao nível da SGPS, passaram a ser pagas ao nível da SA. Só há uma ata da SA em matéria de remunerações, que não alterou remunerações, apenas passaram a ser processadas naquela sociedade. Não foi, no entanto, fixada a remuneração variável do Conselho de Administração. Tendo em conta que o plano de reestruturação foi aprovado, que se anexa, na versão oficial de língua inglesa, a Comissão de Vencimentos tem desde essa data reunidas as condições para deliberar sobre a remuneração variável. Não obstante, após um ano de aprovação do plano de reestruturação, não ocorreu ainda uma deliberação da Comissão de Vencimentos sobre essa matéria, sendo a mesma o órgão competente para efetuar essa deliberação. Face ao exposto, vimos por esta forma solicitar que a Comissão de Vencimentos reúna e delibere sobre a remuneração variável do Conselho de Administração com a maior urgência possível. Como habitual, fica à disposição. Então. Isto foi 6 de fevereiro, às 14h47. Eu respondi, depois de conciliar esta posição, obviamente com outro membro da Comissão de Vencimentos, respondi no próprio dia, este e-mail foi recebido às dia 6 de fevereiro, às 12h22, ao meio-dia 22. Eu respondi 2 horas e 10 minutos depois, sensivelmente, 2 horas e 20 minutos depois, antes das 3, cara Ana, já nos conhecemos há algum tempo, acusamos a recepção do seu e-mail, atento o conteúdo do mesmo, agradecemos o favor de informar esta comissão a que título é feito tal pedido, ou seja, em nome e em representação de que entidade, abre parênteses, acionista, órgão social, leia-se Conselho de Administração, ou membro de órgão social. Com os melhores cumprimentos pela Comissão de Vencimentos. Até esta data não recebi resposta, Sr. Deputado.
Obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo, eu acho que já está dada a resposta, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, está dada a resposta. Eu queria aproveitar para pedir ao Sr. Presidente, fazer um requerimento já oral, faremos depois por escrito, a solicitar ao Sr. Presidente da Comissão de Vencimentos, que forneça à Comissão este e-mail, que eu não me recordo de o termos na documentação solicitada, e que me parece que é de particular importância também, uma vez que estamos a dizer, e o que o Sr. Presidente disse, e agradeço esta informação, que não foi respondido ao e-mail que o Sr. Presidente enviou como resposta. E ao não ter sido enviado esse e-mail, só podemos concluir que não há qualquer bónus a ser pago.
Muito obrigado.
E a não haver bónus a ser pago, torna-se grave o que disse o Ministro das Infraestruturas, que tem que ser pago e que compete à Comissão de Vencimentos. Portanto, sem prejuízo do que possa ser enviado por e-mail, está feito o requerimento.
Que apresentará depois por escrito, não é assim, Sr. Deputado? Com certeza. Sr. Deputado Bernardo Blanco, faz favor. Obrigado.
Sr. Presidente, antes do... Desculpe.
Sim, faz favor.
É rápido, que eu queria só perguntar uma coisa até sobre esta documentação, porque também já houve casos em que isto aconteceu. Nós, efetivamente, quando pedimos a documentação, pedimos à TAP, não é? E depois o que me parece é que há muitos casos em que, quer dizer, não sei se é aqui o caso, até aproveito para tentar esclarecer isso, em que neste caso, por exemplo, a documentação é entre o Sr. Doutor e a Sra. Doutora Ana Maria Ciriado Malheiro e mais ninguém tem acesso àquilo e por isso penso que nós também não lhes pedimos a eles, não é? Pedimos à TAP e a TAP, a entidade, digamos assim, não tem acesso a estes e-mails. E do que me parece, nós, deve haver certamente muita documentação que a TAP, a entidade, não sei quem é que é a pessoa da TAP que nos responde, não tem acesso. E por isso talvez pudéssemos também passar a pedir a documentação às pessoas que vêm aqui ser ouvidas. Certo?
Eu agradeço a sugestão. Acho que amanhã, em reunião de mesa e coordenadores, podemos acertar procedimentos para melhorar os nossos resultados. Faz favor de continuar a inquirição. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Mateus, há pouco tinha respondido ao Sr. Deputado Paulo Muniz que já tinha saído do emprego público por razões análogas e eu, sem querer entrar na sua vida pessoal, queria só saber se tinha sido da parte pública e tinha alguma coisa a ver com a TAP. Se não tiver, não tem de responder, obviamente, já percebi que não, por isso escusa, não é preciso responder. Queria-lhe perguntar se alguma vez algum dos governantes, ou do Ministério das Infraestruturas ou do Ministério das Finanças, falou consigo de modo formal ou informal e sobre o quê? E depois, relativamente às comunicações, por acaso aqui também da Secretária da Sociedade, com a CEO, relativas às exigências da Comissão de Vencimentos, a Senhora Secretária da Sociedade diz à CEO que a Comissão de Vencimentos, não havendo plano de reestruturação, não quer basicamente aprovar nada, e bem a meu ver. Mas no fim desse parágrafo, no fim desse e-mail, está um parágrafo que eu não percebi bem, em que diz que a Comissão de Vencimentos solicita que se pergunte a cada um dos administradores se pretendem renunciar à remuneração. E eu efetivamente não percebi bem o que é que era este final de e-mail e pedia que se pudesse explicar-me. Também já percebi que ela, pela sua cara, que não está bem a ver, mas foi no dia 27 depois, mas não tenho acesso a este e-mail. Agora é que me lembrei. Mas basicamente, a senhora secretária diz que a Comissão de Vencimentos solicitou que se perguntasse a cada um dos administradores se pretendem renunciar à sua remuneração. E devendo ser, se for o caso, enviar um e-mail ao senhor Presidente. Eu também não percebi bem o que era isto e era por isso que queria esclarecer. Em segundo lugar, ainda na continuação desta troca, em que depois a senhora secretária explica que o contrato tinha de ser assinado pelo acionista e que a Comissão de Vencimentos aqui representa o acionista e por isso está a seguir os trâmites, digamos assim, diz que se assim eu quiser, para falar consigo, e diz que vai passar os detalhes dos seus contactos. E o que eu lhe pergunto é se assim eu alguma vez chegou a falar consigo. E se sim, sobre o quê? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Para responder, Sr. Doutor, faz favor.
Sr. Deputado, primeira pergunta. Se alguma vez algum membro do Governo falou formal ou informalmente comigo e sobre o quê? Posso presumir que me está a perguntar sobre este tema? Não. Não. Nunca tive nenhuma conversa com nenhum membro do Governo, formal ou informal, sobre estes assuntos. Relativamente à outra questão do e-mail, que eu não conheço esse e-mail, como o Sr. Deputado já antecipou, eu penso, mas não tenho a certeza, que sei de onde é que isso pode vir. Essa questão de perguntar aos membros da administração se algum deles quer renunciar à administração. O membro que já assessou funções da Comissão de Vencimentos, Luís Cabasso Martins, disse-me que o doutor, agora peço desculpa, o título académico, não sei se é doutor ou engenheiro. Peço desculpa. Não, que foi nomeado concomitantemente com a engenheira Alexandra Reis. Dê-me só um segundo, por favor. Mas que basicamente havia um administrador, e eu já encontro o nome e peço imensa desculpa por não me recordar, já é o cansaço, José Manuel Silva Rodrigues. Este administrador pretendia não receber remuneração, não ser remunerado pelo exercício do cargo. E a minha reação na altura foi dizer, isso não me parece totalmente adequado numa lógica de boas práticas de governança corporativa, cargos desta responsabilidade devem ser remunerados, deve haver uma contrapartida pelo exercício de funções de responsabilidade, para que as pessoas depois também não possam invocar esse fundamento da gratuitidade do cargo para dizer que foram menos diligentes. E o que vi depois é que tinha sido já uma prática seguida no passado, ou seja, na Comissão de Vencimentos, à qual não participei. E por isso anuí a que se mantivesse a prática, dizendo, por favor, diligencie diretamente Luís Cabasso Martins, penso que com a Secretária da Sociedade, para ver como é que isso vai passar, porque da minha parte eu não vou opor a uma pessoa que não quer receber remuneração, mas quero que fique, de alguma forma, dito que a minha posição de partida era de que os cargos devem ser remunerados, embora as pessoas tenham, obviamente, são livres de renunciar às remunerações. Deve ter sido nesse contexto, mas agora já é a parte especulativa da resposta à pergunta do Sr. Deputado, que a Secretária da Sociedade entendeu por bem fazer uma ronda, presumo, desse e-mail, perguntando se alguém queria renunciar ou não à remuneração como administrador. Mas cá está, há aqui eu identifico apenas esta gênese como possível para essa iniciativa.
Obrigado, Sr. Deputado Bernardo Colanco. Já terminou, certo?
Peço desculpa, faltava-me responder uma pergunta e tinha tomado.
Obrigado, Sr. Deputado.
A engenheira Christine Weidner falou comigo apenas uma vez no início do seu mandato. Ainda estava, enfim, a aterrar, perdão uma expressão, Portugal. Fizemos uma conversa de circunstância, apresentação de cumprimentos. Já boa sorte para o seu mandato, é um prazer em conhecê-lo, havemos de falar oportunamente, porque há com certeza muitos assuntos na TAP em que devemos falar, mas nunca efetivamente eu tive qualquer iniciativa de contactar especificamente a CEO, nem ela contactar-me a mim.
Obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias, para colocar as questões, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Dr. Tiago Gás Mateus há pouco falava sobre a situação daqueles pagamentos, vou dizer assim, estranhos, a administradores através de contratos de prestação de serviço, e dizia que quem é prejudicado são os acionistas, mas sabe, quem está a pagar tudo o que os privados tiraram da TAP somos nós todos. Isto é uma observação e pedia-lhe que nos pudesse talvez ajudar a entender uma situação que é que a partir de 1 de janeiro de 2018, estando a TAP sob gestão privada, o engenheiro Fernando Pinto vai ficar a receber, através de duas prestações de serviço como assessor, uma remuneração superior a 130 mil euros por mês, mais um conjunto de regalias equivalente a presidente da TAP, e nunca nenhum presidente da TAP pública ganhou sequer algo parecido com o que foi ganhar este assessor ex-presidente. E pergunto se nos pode ajudar a compreender o que é que poderá ter sido comprado por este valor. Finalmente, ficou claro que a TAP SA não está coberta pelas exceções do Decreto-Lei 39/2020, a partir do momento em que deixou de integrar a TAP SGPS, nem o Directorship Mandate Agreement, celebrado a 8 de junho de 2021, nem as deliberações que mencionou agora, da Comissão de Vencimentos da TAP SA, que agora referiu, parecem muito legais. Eu queria pedir que nos pudesse ajudar a compreender melhor esta questão, até porque, na sequência daquela ata em que identifica que a exceção da SGPS ao Estatuto do Gestor Público não se aplica, a TAP SA levanta estas mesmas questões que importava agora esclarecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder. Faz favor, Sr. Doutor.
Obrigado, Sr. Presidente. A primeira questão, já aqui referi, não tenho conhecimento nada disso relativamente à prestação de serviços ou ao contrato de prestação de serviços que terá sido celebrado com o engenheiro Fernando Pinto. Isto é de 2018 e eu já não estava no Conselho de Administração da TAP e ainda não estava na Comissão de Vencimentos e por isso não tenho qualquer informação sobre isso. Nem tive, enquanto jurista da par pública, acionista à data, também não me chegou nenhuma informação sobre esta prestação de serviços. E por isso não consigo ajudá-lo, Sr. Deputado, com mais nenhum facto que possa ser ou não relevante. Desconheço por completo. Relativamente ao outro tema, esse sim, na esfera, penso eu, da Comissão de Vencimentos, a TAP SA num primeiro momento não estava excepcionada. A remuneração foi fixada pela Comissão de Vencimentos na TAP SGPS e, por isso, desse ponto de vista, não parece existir qualquer tipo de irregularidade, muito menos ilegalidade, porque as remunerações foram fixadas para a holding, que era na altura a holding do grupo. Hoje em dia já não é a holding, já não tem participação na TAP SA. E é precisamente em virtude dessa alteração da composição acionista que foi sentida a necessidade de alargar, chamemos assim, o âmbito de aplicação do decreto-lei que excepcionava a aplicação do Estatuto do Gestor Público. Isto é um bocado gongórico, mas vou ser mais concreto. O decreto-lei 53/2022 contém, seu artigo 156, uma alteração ao artigo 2º daquele decreto-lei que excepcionou a aplicação do Estatuto do Gestor Público à TAP, em que diz, em vez de dizer só à TAP e SGPS, que não se aplicam aquelas normas designadamente do capítulo 6º, falo de memória, do Estatuto do Gestor Público, que não se aplicam à TAP e SGPS, passou a dizer também não se aplicam a Transportes Aéreos Portugueses S.A., nem às sociedades por aquelas direto ou indiretamente detidas. Pronto. Isto permitiu que as remunerações passassem a ser atribuídas, fixadas e pagas pela TAP S.A. e não pela TAP SGPS. Por isso, não sei se era exatamente esta a sua questão, mas eu não vejo aqui qualquer irregularidade, porque nós só fixámos remunerações em empresas que estavam excepcionadas do teto remuneratório que é aplicável aos gestores públicos. Uns, senão não o faríamos.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias, pede a palavra, faz favor.
Para poupar mais uma ronda, é que quando nós falamos do Directorship Mandate Agreement, parece-me que é 2021, portanto anterior a essa data do decreto.
Se puder precisar,
53,
se puder precisar, agradecíamos.
Permita-me que veja, Sr. Deputado.
Pedindo a compreensão dos seus deputados e tendo em consideração a promessa inicial do seu deputado de não haver mais uma ronda.
O contrato está datado de 8 de junho de 2021 e o decreto-lei. Não, o decreto-lei que excepciona a aplicação do Estatuto de Gestor Público à TAP-SGPS é o decreto-lei 39B-2020, de 16 de julho. Depois há um segundo que altera o âmbito deste para alargar o âmbito à TAP-SA. Pronto. O que se entendia, eu estou a ler a sua expressão corporal, Sr. Deputado, e também para poupar tempo à Comissão, a não ser que haja algum adepto do Inter de Milão que prefira aqui estar durante o tempo que dura o jogo. Peço desculpa. Mas o que se passa aqui é a remuneração é fixada numa lógica de grupo. A CEO exerce cargos, exerce o cargo na TAP-SGPS, na TAP-SA, mas é remunerada na TAP-SGPS num primeiro momento, e passam a ser remunerados na TAP-SA num segundo momento. Esse segundo momento só se deu a partir do momento em que houve a exceção ao Estatuto de Gestor Público. E isto tem mais a ver, como não são alteradas as remunerações por causa disto, isto tem mais a ver com as disponibilidades de caixa de uma e de outra empresa do que qualquer consideração que compita à Comissão de Vencimentos liberar, porque, sendo as remunerações as mesmas, é uma questão de quase processamento salarial.
Obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado Bruno Dias, vamos passar agora à Sra. Deputada Mariana Mortágua, se faz favor. Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu só quero esclarecer uma questão, porque acho que ela pode ser importante para futuras conclusões, que é, quando a Secretária da Sociedade insta a Comissão de Remunerações a atribuir remunerações variáveis, prémios de desempenho, seja o que for que lhe chamemos, qual é o papel que a Comissão de Remunerações tem nesse processo? Ou seja, em primeiro lugar, quem estabelece a remuneração variável é a Comissão de Remunerações e, portanto, não é extemporâneo que lhe seja atribuída essa função, nem por o Ministro João Galamba, nem por ninguém. A função de decidir e estabelecer se há ou não há lugar ao pagamento de remuneração variável. Segunda questão, quando a Comissão de Vencimentos ou de Remunerações é instada a fazê-lo, porque é que não o tinha feito antes? E, portanto, dá a ideia de que seria uma decorrência automática de mandato e, portanto, porque é que não o fez antes? Terceira questão, quem é que tinha que dar essa instrução? Portanto, quando pergunta de volta de quem é que vem a instrução, se vem da sociedade, do administrador ou do acionista, de quem é que tem que vir a instrução para que se proceda ao pagamento e à atribuição de remuneração variável? Só para nós percebermos exatamente quais são as competências aqui, quem é que as tem, como é que elas devem proceder, para depois tirarmos algumas conclusões. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, por responder. Deputada,
obrigado. A pergunta é bastante pertinente porque, quer dizer, não tem resposta fácil. A Comissão de Vencimentos efetivamente tem essa atribuição, mas a Comissão de Vencimentos deliberou não tratar nenhum assunto relacionado com a remuneração variável enquanto não fosse aprovado o plano de reestruturação. Existe um comunicado de que foi aprovado o plano de reestruturação, um comunicado da Comissão Europeia, falando de memória, penso que é de 21 de dezembro de 2021. Dois dias depois, e isto é só o comunicado, não tem o plano sequer anexo, não é possível conhecer o conteúdo do plano. E mesmo o plano que nos foi enviado, já agora outro parênteses, é a versão não confidencial, tem mais parênteses retos e reticências do que informação relevante. Por isso nunca se poderia fixar remuneração com base exclusivamente naquilo. Era preciso todo um trabalho, como há bocado respondi à senhora deputada, era preciso todo um trabalho de preparação prévia. Fecha parênteses. O plano de reestruturação foi aprovado, se não me falha a memória, 21 de dezembro de 2021. Dois dias depois é publicada esta portaria em Diário da República que contém regras apertadas, estritas e de difícil, não vou dizer impossível, compatibilização com a atribuição dessa missão a uma comissão de vencimentos da sociedade. Por isso, fazendo aqui um exercício que é adivinhatório, se eu fosse confrontado com a necessidade, com contratos de gestão que tivessem previsto, métricas, etc., o procedimento já tinha sido feito e eu via se aquilo era suficiente para nós fazermos uma deliberação que corporizasse e desse forma à fixação de remuneração variável. Não é? E ficava uma deliberação da Comissão de Vencimentos, mas tinha de haver o trabalho todo a montante. Não existindo nada disto, a Comissão de Vencimentos não tem como fazer. Pergunta-me a senhora deputada se... qual é que seria o procedimento? Nos termos da portaria, a iniciativa deve ser do Conselho de Administração, posso ler se calhar, deve ser do Conselho de Administração e depois a UTAM tem de fazer um trabalho de análise, fixação de metas, critérios, etc. E depois faz uma proposta ao membro do Governo. Penso que é o titular da função acionista, penso que seja a tutela financeira, o Sr. Ministro das Finanças. E a partir daí é que o processo avança. Avança, ou seja, para se formalizar os termos da remuneração variável num contrato de gestão, que nunca chegou a ser assinado. E por isso este foi o quadro em que nós nos movemos, ou neste caso não nos movemos. Senhora Deputada.
Muito obrigado. Penso que estão dadas as respostas a esta segunda ronda. Em termos regimentais, temos a possibilidade de fazer uma terceira ronda com inscrição individual de cada um dos seus deputados. Pergunto se há algum seu deputado inscrito. A mesa não registra nenhum. Não havendo, confirmando-se, resta-me agradecer ao Dr. Tiago Aires Mateus, Presidente da Comissão de Vencimentos da TAP, os esclarecimentos que nos deu e desejar um bom trabalho no mandato. Muito obrigado. Está encerrada a nossa reunião. Até amanhã. Obrigado.